Semana em África.
Bem-vindos à Semana em África. Esta semana, o Conselho Constitucional em Moçambique anunciou a decisão sobre os candidatos presidenciais para as eleições gerais de 9 de outubro. Das 11 candidaturas recebidas, apenas 4 foram aprovadas, as de Daniel Chapo, Ossoufo Momade, Lúter Simango e Venâncio Mondlane. O relato é de Orfeu Lisboa.
Em acordo tornado público, os juízes do Conselho Constitucional admitiram as 4 candidaturas, o que para o analista político Dércio Fazema vem confirmar a supremacia dos partidos com representação parlamentar na política moçambicana.
São os partidos que têm uma estrutura e uma base de apoio muito forte, têm a experiência de participação neste tipo de processo. Isso veio uma vez mais confirmar exatamente esta forma como se estrutura o cenário político partidário no país. E agora a grande novidade é a entrada desse new player, que é o Venâncio Mondlane.
A insuficiência do número de proponentes e por não terem preenchido os requisitos necessários é apontado como razões que levaram à rejeição de 7 das 11 candidaturas submetidas.
Agora, outro desafio é estes partidos conseguirem as suas candidaturas sejam aprovadas nas eleições legislativas e provinciais.
O Conselho Constitucional realiza já nesta quarta-feira o sorteio das candidaturas ao cargo de Presidente da República.
A Lighthouse Report e a Bloomberg conduziram uma investigação que revela casos de irregularidades nos processos de recenseamento e eleitoral em Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, onde sistemas sofisticados de recenseamento eleitoral se tornam um meio para o partido no poder, a Frelimo, manter controlo, explica a jornalista Beatriz Ramalho da Silva, que fez parte da investigação.
Eu acredito que aquilo que esta investigação demonstra é que há, de facto, reais preocupações da forma como o sistema eleitoral é gerido. O que vemos aqui é uma enorme falta de transparência e de irregularidades só na parte do recenseamento. Acho que quem acompanha o processo eleitoral em Moçambique acompanhou as eleições agora autárquicas, onde houve uma nova onda de irregularidades e, portanto, penso que a situação em geral é preocupante e que, no facto, pronto, sabemos que este equipamento e estas tecnologias são utilizadas para criar novas avenidas para promover outras irregularidades.
O presidente moçambicano afirmou esta semana que os grupos armados que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país, sofreram as maiores baixas de todos os tempos em confrontos com as forças governamentais e com tropas ruandesas no passado mês de maio. O chefe de Estado, Filipe Nyusi, discursava nas cerimónias do 49º aniversário da independência do país, as últimas em que participa como presidente, por estar a concluir o último de 2 mandatos.
Maputo, 105 FM.
Na Guiné-Bissau, o presidente Marciso Kembaló exonerou esta semana ao ministro da Saúde, o dirigente do partido PRS. Explicações com Moussa Baldé.
Domingos Malu já havia solicitado ao primeiro-ministro Rui Duarte de Barros, desde a semana passada, que quer sair do governo de iniciativa presidencial. Malu é um dirigente do PRS, ala fiel a Fernando Dias, presidente interino do partido do falecido ex-presidente guineense Kumbayala. O PRS está neste momento dividido em 2 alas. Uma ala fiel a Fernando Dias e outra leal ao ministro das Finanças, Ilídio Vieira Té. Esta ala é agora liderada pelo veterano e um dos fundadores do PRS, Ibrahim Ansori Diallo. Esta última ala é próxima ao presidente guineense Sissoko Embaló e não esconde a sua pretensão de apoiar Embaló numa eventual corrida a um segundo mandato presidencial.
Ainda na Guiné-Bissau, a Frente Social, que congrega sindicatos dos setores da saúde e da educação, esteve esta semana em greve durante 3 dias para reclamar o pagamento de salários em atraso, melhorias nas condições de trabalho ou ainda alteração dos critérios de nomeação de diretores. Esta foi a 4ª paralisação desde o início do ano e não tem havido desde então avanços nem contactos com o governo, alerta Ioiô João Correia, porta-voz da Frente Social.
Nós temos reivindicado diferentes pontos que começa desde as dívidas que existem nos 2 sectores, dívidas salariais, subsídios, e também temos a questão das nomeações que estão a ser feitas nos últimos tempos na Guiné-Bissau, sem respeito pela lei da nomeação dos dirigentes.
Desde quando é que não estão a receber?
Temos um outro ponto que tem a ver com os reintegrados da saúde e novos ingressos de educação que estão a trabalhar desde de janeiro, não receberam o salário. Só anteontem que temos informação que foi reduzido algumas dívidas em relação a reintegrados da saúde, mas não pagaram os novos ingressos da educação, que já estão também 6 meses sem salário. O último encontro que temos, 2 meses atrás, com o governo, dia 11 de abril, demos o benefício de dúvida de 1 mês, mas depois deste encontro não houve qualquer comunicação e não sabemos o porquê, qual é o motivo de não acontecimento daquele encontro, e o governo ficou em total silêncio, sem qualquer comunicação, desde a terceira vaga de greve.
Desde que encetaram este novo bloqueio, tem havido contatos com o governo?
Infelizmente, até este momento não recebemos qualquer comunicação por parte do governo.
Bissau, 94 FM.
Depois de estar ausente durante 11 anos, a petrolífera francesa Total está de regresso a São Tomé e Príncipe. Explicações com Maximino Carlos.
A petrolífera francesa Total adquiriu os 60% do bloco número 2 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, em parceria com a petrolífera angolana Sonangol, que detém os 30%. O Estado santomense tem os 10%. Todos os direitos do Estado santomense, entre os quais bónus de assinatura e formação de quadros, estão salvaguardados neste contrato. Rui Rodrigues, representante da empresa Total, está confiante que São Tomé e Príncipe pode fazer parte da matriz energética mundial.
Mostra o engajamento que nós, Total Energies, com o nosso parceiro Sonangol, temos com o governo de São Tomé e, sobretudo, na confiança que nós temos de que o país pode fazer parte da matriz energética mundial.
A empresa francesa investiu cerca de 200 milhões de dólares no ano de 2012 na prospeção de petróleo no Bloco 1, tendo realizado 2 furos. Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
São Tomé, 102.8 FM.
No âmbito da segunda sessão ordinária de junho no Parlamento, o primeiro-ministro cabo-verdiano respondeu ao maior partido da oposição, que tem vindo a alertar sobre a saída em massa de jovens do país. Para Ulisses Correia Silva, estas saídas não se traduzem na falta de condições no arquipélago, mas no sentido de encontrar novas oportunidades nos países de destino, como é o caso de Portugal.
Onde a mobilidade laboral hoje é competitiva, à procura e à oferta. Relativamente a Cabo Verde, o facto dos jovens estarem a sair à procura de condições de trabalho e de melhores condições de remuneração, não é fruto de falta de oportunidades e de falta de condições aqui em Cabo Verde. É fruto também daquilo que são as novas oportunidades que se foram abertas. Porque esse acordo de mobilidade laboral garante formação profissional de jovens ou jovens formados para trabalhar com acesso a direitos laborais, em vez de irem e ficarem à mercê de riscos, vão com direitos constituídos, direitos à segurança social, direitos à cobertura médica medicamentosa e direito ao trabalho.
É o ponto final deste magazine Semana em África, que está de volta no próximo sábado.